sou a Tainá Rodrigues.
E eu sou o Marcelo Castro.
E esse é o Viajar Pra Quê? Nosso podcast semanal para conversar sobre viagens, experiências e, como vocês já sabem, tudo aquilo que passar pela nossa cabeça.
Você já se imaginou aceitando encarar uma empreitada do outro lado do mundo, vivendo num país que acabou de se abrir para o mundo de fato, com resquícios meio autoritários, ainda presente nas lideranças políticas, mas com uma perspectiva e um potencial cultural pulsante? Já passou isso pela sua cabeça? Pois é, o nosso convidado dessa semana topou o desafio e há 2 anos e meio vive no Mianmar, Sudeste Asiático. E ele veio aqui contar um pouco dessa experiência e as excentricidades que ele aprendeu vivendo naquele pequeno gigante. João Dutra, seja super bem-vindo ao Viajar Pra Quê? Se apresente, meu querido. Quem é você no meio dos Budas?
Muito obrigado, Marcelo, Tainá. É um prazer estar aqui no podcast de vocês. Como você falou, só 2 anos e meio nessa aventura que é viver no Mianmar. Parei lá porque eu queria muito ajudar empreendedoras e empreendedores a desenvolverem as startups deles. É isso que eu faço da vida. Eu ajudo empreendedores e empreendedores a criarem empresas tecnológicas e crescerem, para que, por meio dessas empresas, eles possam ajudar o mundo de alguma forma. Tenho feito isso por alguns anos, já fiz no Brasil, já fiz na Holanda por um tempo, e aí nos últimos 2 anos e meio estou lá nessa aventura de fazer isso acontecer no Mianmar.
Muito bem, tem um projeto aqui que, se você quiser dar uma forcinha, a gente está precisando chamar T mais M, é um lugar ótimo, um casal maravilhoso.
A gente está sempre aberto a apoiar, mas precisa, tem todo um processo, né? Precisa convencer a gente que vai dar o retorno, vamos ver se os empreendedores, eles realmente estão tão dedicados quanto eles dizem.
É criterioso.
É bem criterioso, mas conhecer essas empreendedoras e empreendedores, Tainá, eu acho que tem uma boa chance disso dar certo, viu?
Ah, então a gente já começou com o pé direito. É um baita prazer bater esse papo contigo. E já que a gente vai falar dessas aventuras, conta pra gente, viajar pra quem?
Viajar é uma forma da gente descobrir nós mesmos, né? Tem um aspecto interessante que é a gente... Eu, quando viajo, a gente tá muito procurando uma coisa nova, né? Novas culturas, nova comida, novas pessoas. Mas no fim do dia, acho que a moral da história é que eu tô à procura de algo que tá aqui dentro, desde o início. Então acho que a viagem, ela ajuda a gente a descobrir nós mesmos e dá sentido para a vida nessa forma.
Que louco, né? Porque eu acho que foi exatamente com esse mindset que eu e a Tainá, a gente saiu para viajar. Acho que tinha um negócio que estava incomodando dentro da gente, mas a gente não sabia o que era. E cara, eu acho que a viagem exatamente traz isso, porque você se livra das suas amarras, né? Do que você julgava que era o que te prendia, o que fazia com que você não fizesse o que você gostaria de fazer. E quando você está um pouco mais livre e viajando e conhecendo coisas novas, você literalmente você olha para si muito mais do que o externo, né? Porque você começa a se perceber mais nos lugares onde você está, você começa a se perceber mais como um ser humano e todas as relações que estão ao seu redor, né? Acho que tem muito disso mesmo.
Eu concordo, e você citou as amarras, né? Eu acho que me parece haver em comum entre pessoas que gostam de viajar, sobretudo para lugares mais exóticos como nós, essa questão de enxergar um cenário no qual a gente está inserido antes da viagem como algo que limita a gente, né, de alguma forma. Então a viagem, em termos de buscar novas fronteiras, novos lugares, essas viagens, elas também funcionam como uma forma de libertação, né?
É, você falou disso de ser exótico, assim, mas conversar com uma pessoa que tá morando na Mianmar há 2 anos e meio me faz me achar um pouco coxa, tá? Só que...
É, eu diria que também, viu? Eu não sou nada exótico perto disso.
É que eu exagerei, né? Você
levou bem a sério essa palavra.
É, deu uma humilhadinha, assim, de leve.
Os meus pais, a seu João e a dona Lemira, eles não viajam, né? Tipo, meu pai é da Bahia, minha mãe é do Paraná, e a viagem que eles fazem é da Bahia e do Paraná para São Paulo e ir pra praia, né? Então, se vocês estão falando isso, imagina o que é que eu ouço aqui no Natal da família, quando eu falo de um país, a pessoa nem sabe onde fica no mapa mundi, né? Mostra aqui, João, onde é que é o Mianmar no mapa mundi, eu não sei.
Aproveitando esse gancho, né? Eu trabalhei contigo por um tempo, né? E você era um rapaz, como ainda é, né? Um rapaz muito pacato, tranquilo, super good vibes. E depois de trabalhar, a gente trabalhou em agência de propaganda aqui em São Paulo, e depois você acabou indo se aventurar para uma área nova, depois cruzou o oceano, foi estudar na Holanda, né? Depois você me corria se eu estiver errado, né? E até chegar a trabalhar como pode ser um acelerador ou um cara que ajuda startups a se criarem e se estabelecerem no mercado. Como que foi toda essa construção, assim? Como, quando você chegou, eu acho que quando você foi dar notícia para sua família, pai, mãe, eu tô indo trabalhar com startup no Mianmar, o que você ouviu de volta?
Eu vi uma vez uma entrevista do Rubem Alves, que é um educador, psicanalista, teólogo, que já morreu, mas ele é bem famoso, que ele fala assim, que uma vez um aluno chegou para ele e falou, professor, como é que você chegou onde você chegou? Aí ele falou assim, olha, eu cheguei onde eu cheguei porque tudo que eu planejei deu errado. E aí eu cheguei onde eu cheguei. E aí comigo foi mais ou menos assim.
Sensacional.
Eu tinha várias planilhas com muitas abas que me davam a sensação de que eu teria o controle sobre o que estava por vir, e tudo foi por água abaixo. Então o que aconteceu foi que primeiro eu fui para a Holanda porque eu queria ser professor, eu queria dar aula. E aí eu descobri que aqui em São Paulo, se você quisesse dar aula numa universidade e tal, você precisava de um mestrado, né? Eu falei, preciso de um mestrado e queria muito morar na Holanda, porque eu fui lá, foi o primeiro país que eu conheci fora do Brasil, há uns 7, 8 anos. Falei, mestrado Holanda, vamos fazer mestrado na Holanda, né? E aí eu fui pra lá, mas ao chegar lá, eu me deparei com gente muito doida, como nós. E aí você falou uma coisa interessante, Marcelo, que falou assim, que você me via como uma pessoa pacata, né, normal, é um bom jeito de me descrever, na verdade, e eu acho que essa coisa de estar em Mianmar agora é muito ponto fora da curva em relação à minha trajetória, né, porque eu era a pessoa que, puta, se a pessoa falava que era acampamento, eu já não ia, porque, tem que montar barraca, que preguiça, vamos para o hotel, assim, sabe? E então realmente não estava nada planejado. Quando eu estava na Holanda, eu comecei a parar com gente, como eu estava falando, muito doida como nós agora, porque agora eu consigo, agora faz sentido para mim estar nesse podcast, acho que alguns não tem o menor sentido. E essa galera, essas pessoas, elas definiam para que lugares iriam e onde trabalhar e o destino das vidas delas, sem a menor preocupação com fronteiras geográficas. Sim, eu tô aqui em Amsterdã agora, que é onde é o curso que eu tava fazendo, e, puta, onde é que eu vou depois? Vou pro Egito? Eu vou pro Japão? Eu vou pro México? E era uma coisa completamente nova para mim, porque eu era muito limitado geograficamente, mas estar rodeado de pessoas assim me fez começar a pensar diferente. Eu terminei o mestrado, foi muito legal, sobretudo pelas pessoas em volta e a cultura de Amsterdã também, que é bem cosmopolita, tem aquela coisa de ser um centro mercadológico na Europa, então gente de todo lugar, com todas as etnias, religiões, cores, alturas, línguas, idiomas, estão lá, então você se sente meio que num microcosmos do planeta lá, né? Tem gente de todo mundo de todo jeito. E alguns dos meus colegas começaram a falar de Mianmar. porque eles iam para lá fazer a dissertação de mestrado sobre o país, e aí comecei a ouvir aqui e ali, do tipo, ah, mas esse país que acabou de se abrir para o mundo, está crescendo bastante, tem muita gente precisando de... tem muita oportunidade para que a gente contribua com métodos e processos que a gente aprende fora de lá. E aí, aleatoriamente, como eu falei, nada planejado, uma dessas pessoas com quem eu convivia lá falou, João, olha essa empresa aqui em Mianmar e olha essa vaga, eu acho que é a sua cara. E aí a sua cara é o que eu descrevi para vocês no início da nossa conversa, que é, puta, eu gosto de ajudar empreendedoras, empreendedores, e ter uma pegada de impacto social também. Eu vi que a vaga estava aberta, falei, deixa eu aplicar aqui no LinkedIn, Easy Apply, não foi nem a aplicação completa, foi só um clique no smartphone mesmo. Aí recebi um e-mail, alguns dias depois, falando, João, vamos bater um papo por Skype. A gente batia o papo com as duas pessoas, aí veio a pergunta, né? Que na verdade, a conclusão que eles falaram, o pessoal dessa empresa, que a gente pode falar mais depois, é essa aceleradora de startups lá de Mianmar, falou assim, João, tem uma coisa, agora a gente chegou num estágio desse nosso processo de contratação, que é o seguinte, a gente gosta de você, e parece que você gosta da gente também, mas tem um elefante na sala, você nunca veio para a Ásia, como é que a gente vai contratar alguém que nunca veio para a Ásia, para vir para Mianmar? Não é que você está indo para o Japão, para a Coreia, você está indo para Mianmar. E aí eu sugeri que eu fosse lá por uma semana para fazer um test drive, para ver se eu conseguiria me adaptar e se eles gostariam de mim também. E aí então fui para lá por uma semana, foi super legal essa experiência de uma semana, depois recebi uma proposta e...
Até porque, né, uma semana é ter férias, né, não dá para saber, assim, se é o rolê que você quer mesmo, e como eu sempre acho que com uma semana a gente não enxerga defeito em lugar nenhum, né.
Nossa, Tainá, o que você falou é muito verdade, e é... O que se ouve lá em Mianmar, e que é o meu caso, mas eu ouço isso inclusive de gente que está lá há 5 anos, 10 anos, outro dia encontrei um francês que estava lá há 15 anos, que nunca é suficiente para você realmente entender como é que é viver naquele lugar, a cultura, como as pessoas sentem, pensam. Então isso que você acabou de falar, tipo, uma semana não é nada mesmo, assim, né? É muito, claro, tem ali um esforço para se diminuir risco, mas ainda assim é um salto no escuro. É assim, é uma primeira vista ali que você gostou e vamos nessa, porque não dá para conhecer um lugar.
Não, total, e eu acho que principalmente em questão cultural, assim, né, a gente não tem muito noção... tipo, do que é a Ásia no dia a dia, sabe? A gente vê muito, e acho que muito de uns anos para cá fala-se muito de Ásia, tipo, que quando a gente era mais novo, putz, ninguém sabia como era, e enfim, eu acho que é realmente um choque muito grande, tipo, você chegar lá meio que de... Ah, em uma semana tá tudo bem, achei o lugar... Eu acho que isso poderia acontecer em Amsterdã, por exemplo, sabe?
Mas é que eu acho que no caso dele foi muito mais... Não sei, né? É muito mais... Claro, você queria viajar lá para conhecer, mas eu acho que só se, sei lá, se explodisse uma bomba de Hiroshima, uma bomba nuclear lá, que você ia falar, cara, isso não é para mim, sai fora, sabe? Talvez você tava tão contagiado com o pensamento da galera que você tava convivendo na Holanda de, mano, vamos pros lugares onde as coisas estão começando a desenvolver para ajudar a galera a, tipo, a tomar seu caminho, escolher seu caminho e tal. E, mano, você gostou da empresa, você trocou ideia com o cara, foi mais meio que um check-in, assim, só pra tá um pouco mais tranquilo, ah, beleza, ele acha ok, ele acha tudo bem vir pra cá, mas, meu, pra você tava meio que abraçando, assim.
Agora, olha que interessante que esses dois pontos que vocês levantaram, acho que esse ponto que você falou, Marcelo, de que teria ser só alguma coisa muito negativa para que eu não quisesse, porque eu estava muito empolgado. E a pergunta que a Tainá fez no início da nossa conversa, do tipo, viajar para quê, né? Porque se eu fosse descrever, até arrepiei, na verdade, quando vocês estavam conversando, e falei, nossa, olha que insight que eu já ganhei dessa entrevista, dessa conversa que a gente está tendo. Que é assim, teve um momento que eu acho que foi o momento que eu falei, nossa, mas isso aqui é incrível, eu quero ter 100 disso aqui que eu estou vivendo. que foi durante essa uma semana que eu tava lá, e aí eu tava ainda me adaptando muito, eu tava sofrendo um pouco, acho que essa é a palavra, com comida que é muito apimentado, e com idioma que eu não entendia, e com vestimenta, e temperatura que lá é super quente, o ano inteiro, quase o ano inteiro é acima de 30 graus. O momento que eu falei, não tenho dúvidas, eu quero vir pra cá, foi quando eu tava dando uma aula para as pessoas de lá sobre, na época acho que era uma aula sobre como preparar a sua startup para receber investimentos. E o jeito que eu acredito que aulas, em geral, no planeta deveriam ser, é muito menos uma pessoa falando e muito mais uma pessoa provocando quem está assistindo para que as pessoas que estão assistindo falem, discutam e discordem. E eu consegui fazer isso acontecer lá. Quando eu consegui fazer isso acontecer num lugar que eu nem sabia onde era, duas semanas atrás, eu falei, essa experiência é incrível. Que eu vejo que é muito um pouco do que você estava falando, Marcelo, do tipo, meu, eu já estava muito empolgado com uma questão de ver o mundo como sendo sem fronteiras e estaria ali, seria incrível. Mas foi muito o fato de que eu gosto muito da ideia de ser professor, de ensinar pessoas. Então, no fim do dia, é uma coisa que já estava meio comigo. Desde quando eu fui para Amsterdã para fazer o mestrado para dar aula em São Paulo, mas essa experiência de encontrar gente com senso crítico para criar um ambiente de aprendizado lá no meio do Sudeste Asiático, foi o que falou, agora cativou. Agora eu quero esse emprego.
Então vamos ver se você passou no teste. Te dou um minuto para contar a história recente do Mianmar. 1, 2, 3 e valendo! O professor é assim.
Vamos lá, se vira nos 70. O país passou décadas. O país é um país que já passou por muita coisa no Sudeste Asiático, já teve a melhor universidade, considerada a melhor universidade da Ásia alguns anos atrás. Tem muitas etnias, muitas linguagens, muita coisa acontecendo por anos lá, Mianmar. Na história recente, depois de algumas décadas de um governo militar, em 2011, a junta militar se desfez e o país teve as primeiras eleições civis. Desde então, o país vem se abrindo ao mundo, o que significa que empresas, turistas, outros países têm uma maior presença no Mianmar, e isso faz com que haja uma grande oportunidade para que pessoas vão lá e tragam conhecimentos que já são pré-estabelecidos em outros países, e também façam com que o mundo conheça um lado de uma cultura tão única que antes estava fechada. Então hoje é um caldeirão de excitação em torno do país, com muito otimismo para que a vida das pessoas melhore muito, enquanto se preserve a cultura milenar que eles possuem.
Um minuto, hein?
Como você mesmo falou, né, o país meio que se abriu para o mundo faz pouco tempo, né, e tem recebido um número grande de turistas. Como você enxerga da galera de lá vendo essas pessoas que vão para lá tanto para trabalhar quanto para conhecer? Tipo, como que é a relação dos locais assim com quem vem de fora?
O povo de Mianmar, ele é muito amigável. E isso me remeteu muito ao Brasil, né? Quando a gente viaja por aí, a gente percebe que nem todo mundo gosta de estrangeiro quando vê, né? Sobretudo, recentemente, quando a gente vem ao redor do mundo elegendo políticos com uma visão meio dúbia de quem vem de fora. E não é o caso do Brasil, acho ainda, por mais por conta do recente acontecimento, não é definitivamente o caso do Mianmar, porque as pessoas são incrivelmente amigáveis. Eu tenho várias histórias que eu posso compartilhar com vocês de como as pessoas são... Elas te fazem se sentir em casa lá. Isso foi até comprovado recentemente quando eu estava vendo uma pesquisa global que uma organização chamada Internations faz. E muita gente compartilha dessa visão, de que as pessoas são muito amigáveis no Mianmar. Incluindo Yangon, que é a cidade em que eu moro, que não é a capital, mas é a maior cidade do país. É como se fosse São Paulo e Brasília aqui. São Paulo não é a capital, mas é a maior cidade. As pessoas, elas são bastante curiosas sobre estrangeiros no Mianmar. Então, é muito comum que se ande na rua, sobretudo se você é ocidental também, né? Fica óbvio que você não é de lá, que não é algo que se sente, por exemplo, em Bangkok. Em Bangkok, você ainda anda pelas ruas de Bangkok e ninguém fica muito te olhando, assim. Em Mianmar, eu vejo muita curiosidade nesse sentido, por conta de aparência, né?
E ainda você tem um biotipo bem diferente de qualquer oriental possível, né? Então, pô, dá um choque, né? O que esse brother fazendo aqui, né?
Até questão de altura, né? Tenho 1,81, então a altura média das pessoas lá são mais baixas. Então é bem óbvio, né? Que você tá andando por lá. Então vejo muita curiosidade. Dito isso, tem um aspecto que eu acho que é interessante ressaltar, que é que eu acho muito legal, na verdade, nessa minha percepção. Eu falo tudo isso à luz do que a Tainá falou antes, do tipo, uma semana não dá para conhecer nada, e 2 anos e meio também não me faz um especialista em Mianmar, né? Muito, acho que é a primeira impressão, mas em termos de primeira impressão, eu vejo sim um certo, acho que é justo dizer, conservadorismo, em termos de preservação do que eles têm, dado que, se muita gente começa a chegar, é importante que essas pessoas que cheguem, é uma coisa que eu me policio muito, não comecem a impor como o mundo funciona lá fora, né? Então, acho que é uma coisa que eu acho que é até mais forte do que aqui no Brasil. Aqui, a visão que eu tenho daqui no Brasil, eu falo muito de São Paulo também, eu não viajei muito para fora de São Paulo, uma coisa de uma certa abertura para o exterior. E do tipo, se você quiser mudar a gente, vamos que vamos. Pode mudar, que a gente não tem uma coisa de cultura de milhares de anos, né? Tem um lugar em Mianmar chamado Bagan, que provavelmente é o maior destino turístico de Mianmar, Bagan. Ir para Bagan me dá um pouco dessa perspectiva de quão a cultura deles é única e antiga, né, para ser preservada. Então, Bagan tem prédios, tem templos de 1000 anos.
Caraca!
O Brasil não existe há 1000 anos e eles têm um templo que tá lá e para visita de 1000 anos, né? Então, essa coisa que a gente tá falando também no início, de que é muito viajar, é muito a gente conhecer a si próprio, eu falo, poxa, o Brasil é uma criança perto de Mianmar, porque o Brasil tem 500 aninhos, Mianmar tem mais de 1000. Então, acho que até isso explica um pouco dessa, na minha visão, essa coisa da, pra gente ser um pouco estrangeiro e a gente, é americano, vamos ouvir a música americana então. Vamos gostar, vamos absorver isso. E lá no Mianmar eu vejo um pouco do tipo, nossa, vem estrangeiros, sou muito curioso e tal, mas a nossa cultura, ela fica aqui. A gente gosta dela. A gente não vai abraçar a música americana só porque tem um americano dizendo que é legal, sabe?
Começou a falar um pouco, quando você chegou, como foi um choque, né, de alimentação, de próprio se aclimatar com o calor daí, mas como que foi esse choque cultural para você? Porque a cultura é muito diferente, é a parada oriental que, cara, todo mundo fala que o Oriente é diferente, que é diferente, eu acho que deve ser diferente pra caramba, mas só indo lá e convivendo com a galera para saber que as percepções são de fato diferentes.
Foi e está sendo intenso, na verdade. Eu lembro que eu pisei isso na primeira vez que eu fui, né? Então, fui por essa uma semana, voltei para Amsterdã, por conta do emprego, e depois eu voltei. Mas essa primeira, quando eu pisei fora do aeroporto, eu vi homens, que eram os taxistas, vestindo saias e me perguntando se eu queria um táxi. Eu falei, mas o que é isso? O país dos homens de saias não é a Escócia? E aí, eu entrei no táxi, digitei no meu smartphone e vi que existe uma coisa chamada longi, que é a vestimenta tradicional de Mianmar, que é uma saia que homens vestem. Então eu pisei fora do aeroporto, pronto, adaptação, né? Foi bem difícil isso. Em termos de alimentação, a comida de Mianmar é muito gostosa, porque eles temperam bem, do jeito que eu gosto, bastante óleo, nossa, paraíso, mas é incrivelmente apimentada, que fez com que eu tivesse por assim dizer, intensos problemas estomacais. ainda tenho, na verdade. E aí é uma armadilha, porque a comida é deliciosa. E é deliciosa, você quer comer com pimenta, né? Mas aí o seu estômago não tá nem aí. Fala, ah, é deliciosa. Não tô preparado para isso, né? Você comia pão de queijo e tomava café com leite de manhã. Agora não vai ser agora que você vai adaptar ao noodles apimentado.
De café da manhã?
Tem uma coisa que eu acho bem emblemática, Tainá, em termos de café da manhã. Mianmar não tem padarias. Mianmar não tem padarias, o pão francês.
Não rola o pão francês.
Rola o pão francês. Tem o tea shops. Os tea shops são lugares em que as pessoas tomam chá, que é mais do que um ritual de alimentação, é um ritual social. E se come macarrão em todas as refeições. Não tem hora para comer o noodles, que é delicioso. Chan noodles, principalmente. Chan é um estado de Mianmar. E aí o famoso noodles de lá é o chan noodles. Então você come isso. Ou você... o prato típico mais famoso de Mianmar é um prato chamado moringa. Então, se você anda pelas ruas de Yangon, você vai comer moringa no café da manhã, que também é macarrão, sopa de peixe.
No café da manhã?
Nossa, o Marcelo estaria roubado. Esses dias a gente estava de dieta, e aí a gente não estava comendo pão, que ele é o louco do pão. Aí eu fiz café da manhã, e aí tipo tinha sobrado um pouco de cogumelo do almoço, tipo o cogumelo na manteiga. Aí eu peguei, fiz o ovo mexido e coloquei o cogumelo. Você precisa ver a cara deste cidadão quando ele: credo, cogumelo de café da manhã. Você, queridinho, cocheiro de sopa de peixe.
Mas sabe, eu simpatizo com o Marcelo, tá? Nesse sentido. Mas é o tipo de coisa que faz a gente repensar, né? Porque pra mim, meu, café é arroz, feijão. Café com leite, pão com manteiga e suco de laranja. Pode ter um pão de queijo e tal, mas não vai muito longe disso. Tal como almoço e janta, é arroz, feijão e alguma coisa. Foi assim que os meus pais me criaram, né? Então você cria o costume. Os hábitos alimentares são completamente diferentes. E aí, então, tem que... Há uma forte adaptação nesse sentido. Então, o segundo pilar aí de adaptação, fala, putz, comida, nossa, ainda tá sendo. Eu não me considero adaptado. Ainda é um desafio quase que diário. Poxa, o que eu vou tomar no café da manhã que me alimenta e soa como café da manhã, sabe? Eu sinto que eu tô tendo café da manhã. Um elemento de amor à primeira vista no Mianmar foi que as pessoas, elas gostam tanto de futebol quanto a gente. Aliás, na verdade... Tá, deixa eu refrasear. Eles gostam agora tanto de futebol quanto a gente costumava gostar alguns anos, porque agora já nem é mais tanto, né? Acho que a gente gosta mais de falar sobre política do que futebol, mas imagina Brasil anos 90. Isso é o que é Mianmar agora. O fato do futebol estar incorporado na cultura me fez me sentir muito em casa nesse sentido. E aí envolve tanto jogar futebol, que é uma coisa que eu faço com frequência lá, quanto discutir. Eles gostam muito da Premier League, que é a liga inglesa, que é a liga que é transmitida lá, então é muito forte em termos de diversidade.
Mas tem time, campeonato, assim, local?
O campeonato é muito iniciante, mas o que eu soube por um taxista algumas semanas atrás foi que teve um ano em que um campeonato acabou porque três dos times faliram no meio do caminho. Então é bem amador. A seleção disputa campeonatos e, na verdade, ganha jogos interessantes lá no Sudeste Asiático. Mas ainda não é...
Não tem força.
De performance, tá bem longe. Enfim, tem pouquíssimos brasileiros lá em Mianmar, que eu tenho notícia, e tem alguns deles que são jogadores de futebol importados para lá, que são desconhecidíssimos, imagino eu, nunca vi pessoalmente, mas tá começando. Como muita coisa em Mianmar, existe um potencial enorme, mas tá muito no começo. Só para corrigir, o Flamengo foi em 1895, tá? Porque se algum flamenguista vai mandar e-mail pra vocês, não foi em 1910, foi em 1985.
Pô, mas tem no hino eles falam 1910.
Né, gente? Desculpa.
Mas no hino eles falam 1910. Quando você falou 1910, me veio na cabeça, né? Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, desde 1910, né?
Não, porra, do Botafogo, campeão desde 1910.
Olha lá, tô bem.
Nossa, gente, apaga isso, pelo amor de Deus, vai ser linchado, menino.
Ainda bem que eu sou palmeirense, né? Que se eu acertasse o hino do Flamengo, ia ser uma coisa muito legal, né?
E como você tiver uma curiosidade agora, como são as relações lá na Mianmar? Tipo, a gente assiste uma série sul-coreana. É coreana? É, né? Que, cara, eles têm, tipo, vergonha de pegar na mão, vergonha de ficar abraçado. É tudo muito ainda envergonhado e velado. Como é isso, assim, tipo... Ter namorados na rua? Como é a questão da homossexualidade no país? Me despertou isso agora.
É, sabe que depois de ficar 2 anos e meio lá, Tainá, o meu julgamento é, na verdade, nossa, no Brasil a gente é muito liberal. Tem algum problema com a gente. Porque o mundo lá fora não se beija no metrô. Então, o que acontece em Mianmar, na linha do que você falou, aí é muito exatamente o que você falou, assim, a minha primeira impressão lá foi pouco contato físico comparado a São Paulo, por exemplo, né, em que você vê as pessoas se beijando no meio da rua, muita gente andando com as mãos dadas e tal. O que é muito frequente que eu vejo é nos parques. As pessoas, é muito bonitinho, é muito... Elas vão pro parque, elas pegam um guarda-chuva ou guarda-sol e elas namoram debaixo do guarda-sol. Então...
Ah, pra ninguém ver.
Tem a troca de carícias e tal, mas você tem a coisa da privacidade também. Eu acho muito legal isso. Em termos, você fez uma pergunta que eu acho que é muito bacana em termos de a questão do... da homossexualidade, né, transgênero, etc. Surpreendentemente, pelo menos em Yangon, que é a maior cidade, se vê uma emergente bandeira LGBT+, emergindo, assim, surgindo, incluindo eventos muito menores, claro, mas que podem ser considerados sementes do que se tornou a Parada Gay em São Paulo. Então você tem um festival LGBT, você tem grupos LGBTs se encontrando, você tem ativistas LGBT defendendo suas causas com uma certa liberdade.
Agora eu fiquei curioso com uma outra coisa. Me fala.
Isso não vai acabar nunca.
Me fala qual que é o. Tipo, sei lá, o popstar. É mianmarense? Qual que é o popstar do. Tipo, sei lá, uma celebridade. Tipo, do país. Ou se, sei lá, se não tem muitos locais, eles veneram, vai, outras celebridades de outros lugares.
Tem algumas celebridades que poderiam ser citadas. Por exemplo, tem um cantor chamado Psy Psy. Psy Psy é o cantor, o popstar, a pessoa que todo mundo gosta, todo mundo sabe o nome, etc. Mas um que eu queria citar, porque tem uma história curiosa a respeito, é um lutador de One Championship. Não sei se vocês já ouviram falar, mas One Championship é uma variação de... É uma organização que organiza lutas de MMA, artes marciais. Aqui no Ocidente é mais famoso o UFC. Então, o One Championship é um UFC da Ásia, por assim dizer. Pra assim. Existe um lutador de Mianmar que é o lutador do One Championship, que é o lutador do UFC da Ásia, que é o Aung San Suu Kyi. A história que eu tenho com o Aung San Suu Kyi é engraçada. O Aung San Suu Kyi é um campeão, ele é um lutador, ele é muito carismático, ele é um misto de um cara super forte, super, tipo, ele ganha todas as lutas, mas é uma simpatia. Então ele é realmente um representativo do que é Mianmar, né?
Essa dualidade, né?
Exatamente, exatamente. Você vê um brutamontes, um cara que pode te destruir, mas ele tem uma simpatia, um carinho, um afago, assim, sabe, que te cativa. Em 2017, se eu não me engano, ou foi no começo de 2018, Aung San Suu lutou contra um lutador brasileiro, Alexandre Machado, lá em Mianmar, lá em Yangon. E aí, um amigo jornalista que eu fiz, porque a gente estava no mesmo hotel quando eu cheguei para Mianmar no começo, ele me abordou no Facebook, no Messenger, e falou: João, tem um job para você. Tem um lutador brasileiro indo para aí e ele não fala inglês. Você gostaria de ir lá e traduzir o que ele fala na coletiva de imprensa e na luta? Aí eu fui o tradutor do cara, fui o tradutor do Alexandre Machado.
Olha lá, rapaz.
O engraçado é que isso me colocou no olho do furacão do UFC da Ásia. Que tá todo olhando para a luta entre Aung San Suu e Alexandre Machado. E eu tava traduzindo. E eu nunca traduzi nada na minha vida profissionalmente. Assim, sei lá, traduzi o minha dissertação de mestrado para inglês, mas isso não pode ser que a tradução oficial, né? Mas eu fui lá com a cara e a coragem e ajudei. E foi muito legal, porque é todo mundo simpático, o Alexandre super gente fina e tal. O final da história não foi tão legal assim, porque o Aung San, o lutador de Mianmar, derrotou o Alexandre Machado por nocaute com 8 segundos de luta.
Nossa! Você é louco, assim, o que ele fez, mano? Foi um soco e já era?
Foi o tempo de começar a luta, eles se pegarem um pouco e o Aung San dá um chute mortal no Alexandre Machado. Acho que se vocês buscarem na internet, deve ter esse vídeo. E aí eu também teria que traduzir a coletiva de imprensa depois da luta, mas o Alexandre foi rápido, muito
desencanou.
Mas só incrível, porque o Alexandre também, outro cara que na verdade representava muito o Brasil, o cara enorme, muito lutador e tal, e um doce de pessoa, super simpático, e era interessante porque eu tava traduzindo o que o Alexandre falava, e ele tava sendo super respeitoso com o Mianmar. Então, foi muito legal, na verdade, essa experiência toda, porque foi muito a luta de um cara, que é o Aung San Suu, que representava muito o Mianmar, com um cara, que era o Alexandre Machado, que representava muito o Brasil. E aí, foi uma dessas histórias inusitadas que eu vou contar aqui para vocês e para os meus netos, se eu tiver um dia.
E eu tenho uma outra curiosidade, prometo que é a última. E música? Tipo, sei lá, na Coreia, que tá aí na Ásia, tem a questão do K-pop, que tá pegando no mundo inteiro. E tipo, o que que eles ouvem? Tem música do Mianmar que é famosona, assim? Ou é mais, tipo, coisa de... que vem de fora? Como que é esse cenário?
Tainá, que alegria você me perguntar isso, viu? Porque é uma das coisas que estava na minha cabeça, eu nunca tive a chance de botar para fora. E aí vai ser agora, então. A música de Mianmar
é uma bosta.
Não, é sensacional. Tem a coisa de tocar o violão e do romantismo. E, de novo, puta, tem tanta diferença entre Brasil e Mianmar, mas em termos de música, Mianmar me lembra muito o Brasil. Pela riqueza da música, né? Ao ponto, e nossa, se tiver espaço aí, acho que você podia tocar uma palhinha, eu vou mandar pra você depois, dessa música em específico que eu me apaixonei, chamada Yontia, que pra mim é a versão de Mianmar de Evidências.
Então, nossa,
tá no karaokê, tocou Yontia, todo mundo para e vai cantar aquela música. E todo mundo sabe. Tem até uma similaridade em termos de história de amor e tal, romântico, todo mundo se abraça. Então, na sua pergunta, a música de Mianmar é riquíssima. Você tem rock de Mianmar. Saiu uma notícia na BBC de Londres, se eu não me engano, da pequena punk de Mianmar crescendo muito rapidamente como uma forma de acelerar essa transição para a democracia também, porque o punk mundialmente teve essa coisa, né, do tipo, vamos pensar diferente e tal, e em Mianmar não é diferente. O metal de Mianmar é muito forte, e o romântico, até ao ponto de que a gente tem, ou a gente vai dizer, eu vou dizer que Evidências é a versão Yontiar do Brasil, ou eles têm a versão mianmarense de Evidências.
Você falou um pouco da questão do que está rolando um problema muito sério aí no noroeste do país, que se olhar no Google, a gente vai ver, e eu olhei no Google, a primeira palavra que apareceu foi genocídio. Queria que você explicasse um pouco pra gente o que está acontecendo aí, tipo, aí não, né, lá, já que você não está lá, está aqui no Brasil de férias.
Sim, tô de férias aqui, tô... Então, Tainá, essa é uma dessas questões complexas que acontecem no mundo. É muito difícil explicar de maneira resumida. O que eu vou fazer aqui é dar uns pitacos que talvez ajude a gente a entender melhor. Até o uso do termo genocídio já é um termo político, no sentido de que isso implica uma série de premissas que precisam ser muito bem exploradas, né? O fato é que existe o que é justo dizer, que existe uma crise de direitos humanos, porque pessoas estão sendo machucadas em massa, independentemente do porquê, que é uma questão política também. E os números oficiais das Nações Unidas dizem que são mais de 700 mil pessoas que têm em comum o fato de morarem numa região chamada Rakhine, que é um estado, e serem e fazerem parte de uma etnia específica do Islã. Então, eles são muçulmanos. Esse é um conflito de longuíssima data, e houve um gatilho que levou a essa situação específica agora em agosto de 2017, coincidentemente, assim que eu cheguei lá, no mesmo mês, que fez com que essas cerca de 700 mil pessoas se refugiassem no Bangladesh, em Bangladesh, saindo do estado deles em Mianmar e indo para Bangladesh. É um tema extremamente complexo porque envolve história, envolve política, envolve economia, envolve regras que estão transitando. O que é muito triste, que é justo de ser dito, é que muitas pessoas estão sendo muito machucadas e saindo de suas casas, né? Que é um fato que é inegável. Recentemente, acho que o último acontecimento que é válido de dizer é que a presidente, acho que é justo dizer que essa é a tradução, State Councilor, né, conselheira de Estado de Mianmar, está acho que nesse momento em The Hague, no Tribunal Internacional de The Hague, na Holanda, defendendo o país contra uma acusação de genocídio iniciada por um país africano chamado Gâmbia. Então, nesse momento, o país está sendo julgado internacionalmente sob acusação de genocídio. Mas é realmente complexo. Eu reluto em dizer genocídio, porque é simplesmente um tema muito complexo, né? Eu também googlei aqui para ver últimas notícias e eu estou na frente de uma notícia que me parece ser válida, que diz que o Japão, o país, suporta Mianmar em dizer que não é um genocídio que está acontecendo. E o Japão não é. O Japão é a terceira maior economia do mundo, né? E disse não é genocídio. Então, acho que a resposta para a sua pergunta é extremamente complexa. O que é válido dizer é que muita gente está sofrendo por conta dessa complexidade, e isso não é justo, né? Isso meio que mancha toda uma beleza que Mianmar tem, né? Então, eu tento, quando eu, como eu falei, é muito necessário, acho que é importantíssimo que vocês façam essa pergunta. porque é muito demagógico não falar sobre Mianmar e não citar isso. Dito isso, eu tento muito contrabalancear o que se diz sobre Mianmar, dizendo tudo que é bacana de lá, sabe?
E só para saber, você tem ideia do porquê que se iniciou esse conflito? Ou, enfim, não sei, porque eu sei que é um conflito budistas, vai, não vou dizer contra, né, mas é um conflito entre budistas e muçulmanos. Mas eu não sei de onde surgiu essa cisânia, sabe?
Para mim, pessoalmente, é relativamente injusto dizer que é um conflito de budistas contra muçulmanos. Acho que é mais ou menos assim, quando uma pessoa mata, ou sei lá, um torcedor mata outro torcedor, e aí a matéria do jornal diz: São Paulino mata palmeirense. Porque você diz, o fato de ser São Paulino diz que você está matando. Não. Eu tenho uma visão que a matéria correta deveria ser: bandido mata inocente. E não entendi, São Paulino assim mata palmeirense, sabe? Então, eu me preocupo um pouco com as palavras que a gente usa. O que acontece, e aí é daí que a sua pergunta é relevante, Marcelo, é que Mianmar é um país em que mais de 90% da população é budista. Então, é um país majoritariamente budista, que faz com que qualquer outra religião seja minoritária. E aí, então, tudo que é grande, por assim dizer, tudo que envolve voto e aceitação social, cultural, envolve um elemento de budismo. Nesse sentido, o que se há em comum nesse conflito é que as pessoas que estão se refugiando em Bangladesh, elas praticam o Islã, e a acusação se dá sobre um país budista. Então, esse é o ponto. E aí, o elemento da sua pergunta também, por que que isso começou? É histórico e há um ponto de discordância em termos do direito daquelas pessoas que hoje são refugiadas de serem consideradas cidadãos de Mianmar.
E teoricamente, assim, é uma pergunta extremamente de um leigo. Um muçulmano que vive no Mianmar e não vive nessa região, ele é, vamos dizer assim, colocando palavras que não é exatamente essa, mas ele é melhor aceito do que os que vivem naquela situação?
Olha, essa pergunta ela é bem representativa, Marcelo, do quão complexa é a situação. Em Yangon, que é o lugar em que eu moro, a presença da cultura muçulmana é evidente. Quando eu ando pelos arredores do lugar onde eu moro, lá em Yangon, eu passo quase que todos os dias por um pagode, que é o templo, é o nome do templo budista. Eles são chamados pagodes, ou em inglês pagoda. Então passo por um templo budista, passo por uma sinagoga, passo por uma igreja cristã e passo por uma mesquita. E todo mundo vive coexistindo. Então, e é muito comum se ver as pessoas usando burca, as músicas, os rituais muçulmanos, tanto quanto outros. Então, isso faz pensar, né? Porque, e na verdade, me volta a forma como você formulou a pergunta, Marcelo, de que é um conflito entre budistas e muçulmanos, né? Isso não conta toda a história. Isso ignora o fato de que Yangon abraça em grande medida pelo menos essas quatro religiões que eu comentei com vocês, de maneira com que as pessoas consigam viver vidas relativamente tranquilas nesse sentido.
Chegamos ao momento que foi definido pelo Marcelo, que antes tinha vários nomes, agora ele definiu que é rapidinha do Viajar para Quê. São perguntas rapidinhas e você fala a primeira coisa que vier pela sua cabeça, ok?
Bom.
Vamos lá. Brasil, Holanda ou Mianmar?
Brasil.
Lamen ou pão na chapa?
Ai, lamen.
O que não pode faltar na sua mala?
Smartphone.
Janela ou corredor?
Corredor, sem dúvidas.
Como assim? Sem dúvidas?
Como? Certeza é essa?
Não, vale uma explicação adicional?
Vale. Por favor, essa daí merece, né?
Foi mais inusitado do que a história de Mianmar, essa, eu acho.
É pra poder ir no banheiro durante as 370 horas de voo Brasil-Mianmar, é isso?
É Tainá na mosca. Eu vou dizer, é mais ainda do que no banheiro. Durante um voo de 15 horas, que eu vou pegar mais de novo daqui a alguns dias, de São Paulo até Dubai, que é o mais curto que eu posso fazer até Mianmar, depois de Dubai até Yangon, o avião ele vira sua casa. Então eu prezo muito por liberdade e eu não gosto de incomodar as pessoas. Então tudo que eu quero é a liberdade de andar para onde eu quiser. Então desde que eu me mudei para Mianmar, o corredor virou meu trono.
Você está partindo amanhã e dinheiro não é um problema. Para onde você vai?
Ah, eu vou para Yangon. Depois eu defino para onde eu vou depois.
Um aprendizado que vai levar para o resto da vida?
A vida é sobre relações pessoais, assim. É só o que importa. É conversar com gente, conhecer gente, ajudar a gente, se relacionar. Todo o resto é acessório.
E um pedido para o mundo?
Vamos ter mais conversas mais profundas. Vamos passar mais rápido pelo tá calor ou tá frio, ou de onde você vem. Vamos falar mais de emoções, de sentimentos, de medos. Acho que se a gente começar a falar mais sobre isso, muito problema vai ficar para trás.
Esse momento a gente já reserva para as pessoas fazerem o seu próprio jabá, hein? Então esse é o seu momento.
Primeiro, eu acho que obrigado, essa oportunidade é muito, muito bacana. Vocês foram os primeiros que me fizeram algumas perguntas e proporcionaram para colocar para fora muita coisa que estava aqui dentro, sabe? Então eu tô me sentindo muito bem agora, depois dessa conversa, então muito obrigado por isso. Se a galera tiver curiosidade, porque, sei lá, você quer ir pra Mianmar, quer um sofá pra dormir, ou quer saber um pouco mais e tal, talvez possa mandar um e-mail, acho que é justo dizer joão@joandutra.com. Tô no LinkedIn também, pode me seguir, é João Dutra, deve ter um monte de João Dutra, mas aí você pode procurar também o meu nome Mianmar, porque como ninguém sabia pronunciar João, lá, então eu ganhei um nome em Mianmar, que é Cho Kyaw Aung, A-U-N-G. Cho Aung, Kyaw Aung. João e Cho Aung é o único no mundo.
Acabamos de aprender a falar João e como é que chama? Birman, que é o nome dele.
Chama Mianmar. Então, joao@joandutra.com, se quiser mandar um e-mail, só no LinkedIn, Facebook também, se quiser. Eu fiz um pouco mais difícil e a gente bate um papo lá também.
Bom, querido, brigadão pela conversa. Foi massa demais ouvir um pouco mais das suas histórias, né? Sempre quando você bate aqui pelo Brasil, a gente sai para bater um papo. Então, é sempre gostoso conversar contigo. Espero que você tenha gostado. Espero que todos ao redor e todos que estão ouvindo esse podcast também tenham gostado. E semana que vem tem mais. Um abraço aí a todos e até a próxima.
Falou, gente. Até semana que vem. Um beijo e tchau.